Nosso assunto agora é direito. Nós estamos ao vivo com o candidato à presidência da OAB Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira. Dr. Luiz, olá. Boa tarde. Obrigada pela entrevista aqui na CBN.
Boa tarde, Letícia. Eu que agradeço.
Bom, doutor Luiz, o senhor, advogado em Curitiba, está aqui em Maringá, está concorrendo à presidência, né, da OAB Paraná. Fala um pouco para a gente de como funciona essa campanha, como que é a eleição da OAB?
Olha, a eleição aqui na OAB do Paraná é muito democrática, porque todos os advogados votam. São 90 mil advogados. Esse não é o número total de advogados aptos a votar, mas hoje, em tese, nós podemos ter uma eleição envolvendo 90 mil eleitores advogados. O que é diferente da eleição do Conselho Federal da Ordem? Lá a eleição é indireta, é muito ruim o sistema eleitoral, já se conhece quem vai ser antes mesmo do advogado manifestar sua vontade. Isso gera uma crise de legitimidade política que é muito ruim para a advocacia. Aqui a gente faz bem feito, ganha quem fizer mais voto. Lá no Conselho Federal, não.
Uhum. E o senhor então está percorrendo as OABs? Como que está funcionando isso?
Eu comecei por Maringá. Já morei aqui quando era pequeno. E vim prestigiar o começo da campanha em Maringá, porque tenho aqui em Maringá um candidato a diretor na chapa. Pela primeira vez nós temos dois candidatos a diretor na chapa do interior do estado. Um deles é o Éder, presidente da OAB de Maringá, que está aqui comigo na entrevista. Então a estreia da campanha, ontem foi o registro, é aqui em Maringá.
E como que é o trabalho da OAB Paraná, né, de maneira geral, tendo que olhar para todas as subseções aí do Paraná?
Olha, o trabalho da OAB... Primeiro é olhar para dentro. Nós temos que cuidar da advocacia, nós temos que garantir as prerrogativas dos advogados, que vem sendo insistentemente violada. A gente tem um sistema de defesa de prerrogativas que é modelo para o Brasil. A gente cuida dos honorários advocatícios. O Poder Judiciário em geral tem se rebelado contra dispositivos legais que garantem o pagamento desses honorários. A gente cuida da advocacia dativa. São 20 mil advogados que nós estamos pleiteando o reajuste da tabela. São todos esses temas ligados à advocacia. Mas a OAB não cuida apenas dos assuntos internos. Ela tem um papel também para fora. Por disposição legal, o nosso estatuto, que é a lei federal, diz que a gente tem que cuidar da democracia, do Estado Democrático de Direito, da justiça social. É por isso que a OAB fala sobre temas os mais variados. É porque a lei diz que a gente tem que falar. O legislador brasileiro entregou para a OAB um papel relevante, a mais importante entidade da sociedade civil brasileira.
Uhum. E o senhor falou das prerrogativas, né? Na sua avaliação, quais são as questões mais problemáticas para a advocacia atualmente?
Bom, há vários problemas na advocacia no tema das prerrogativas. Quem sabe o que mais simboliza esse conjunto de problemas é a atuação do Supremo Tribunal Federal, em vários aspectos. O Supremo Tribunal Federal virtualizou julgamentos, inclusive julgamentos em matéria criminal, em instância única. Isso é muito ruim para as prerrogativas dos advogados. E as prerrogativas dos advogados servem não para os advogados, servem para a defesa dos clientes desses advogados. Porque advogado sem prerrogativa não defende bem seu cliente. O Supremo Tribunal Federal tem restringido as hipóteses de sustentação oral, por exemplo. Isso também é uma ofensa grave às prerrogativas dos advogados. E quando eu digo do Supremo, quando o Supremo viola as prerrogativas, dá uma mensagem para o resto do judiciário de que pode violar prerrogativas. Então o que a gente vê é que a partir do Supremo há uma violação em série das prerrogativas por todas as demais instâncias do judiciário. Sempre tem uma citação do Pedro Aleixo, o vice do Costa e Silva, quando for aprovar o AI-5, ele disse: não estou preocupado conosco aqui, de quem está na reunião, estou preocupado com o guarda da esquina, o que vai fazer quando perceber o que estamos fazendo aqui em cima. Então, quando o Supremo faz, tem que ficar o alerta do Pedro Aleixo.
Legal. E atualmente o Brasil tem mais de 1 milhão de advogados, né? Tem espaço para a atuação de todos? Como que vocês enxergam toda essa questão?
Não, isso foi uma falha grave do Conselho Federal da OAB, que não teve força política para barrar a abertura de cursos de direito no Brasil, abertos de forma indiscriminada. Nós temos 1.900 faculdades de direito no Brasil, 130 aqui no Paraná, 32 em Curitiba, formando advogados para um mercado que está saturado. Isso redunda em pauperização da advocacia. O Conselho Federal deveria ter atuado de forma mais firme. Se tivesse legitimidade política, que deixou de ter, em razão da construção antidemocrática da sua direção, teria contribuído para que nós não tivéssemos autorizado todos esses cursos. Agora nós temos essa realidade. O Brasil, o país que tem mais advogados proporcionalmente falando, é um advogado para cada 167 brasileiros, e isso porque tem o exame da ordem. Tem gente contra o exame da ordem, que faz um filtro. Se nós não tivéssemos o exame da ordem, nós pulávamos de 1,5 milhão para 3,5 milhões advogados, porque tem 2 milhões de bacharéis que não passam no exame da ordem. É preciso parar com os novos cursos de direito, fechar cursos que não produzem advogados à altura e diminuir, restringir ainda mais o filtro do exame da ordem para não deixar funcionar como advogado aquele que não tem formação adequada.
Isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Como, na sua avaliação, como que é a qualidade do ensino do direito atualmente no Brasil?
Eu diria que há ilhas de bom ensino jurídico no Brasil, mas são ilhas num oceano de cursos de baixa qualidade. É preciso reconhecer isso. O MEC foi muito pródigo na aprovação desses cursos de direito e, com isso, sobretudo em tempos de ProUni e FIES, grandes grupos econômicos se apropriaram de parcela relevante do orçamento para bancar existências de cursos que não entregavam os profissionais à altura de uma profissão tão nobre como é a advocacia. Nós vamos ter que rever isso, mas não há agora passe de mágica, porque nós temos 1,5 milhão advogados. Por mais que a gente resolva o assunto agora, evidentemente que a gente não pode retirar esses profissionais da profissão e ninguém faria uma proposta como essa. Nós temos que apoiar esses advogados, ajudar na formação desses advogados, para que eles atuem, inclusive, na advocacia dativa que eu citei. Daqui para frente é que nós deveríamos ter um freio de arrumação para tentar resolver isso em alguns anos, sem passe de mágica, como eu disse.
Uhum. Dentro disso que o senhor está falando, talvez seja difícil, né, para a gente mensurar, mas o que caracteriza um bom advogado?
Olha, um bom advogado é aquele que é capaz de se apaixonar pela causa alheia. Eu sou um apaixonado pela causa alheia. E com isso eu me sinto vocacionado para advogar. Se um advogado deixa de sofrer quando o cliente perde uma causa, ou deixa de vibrar com a vitória, é porque a vocação deixou de existir, ou quem sabe nunca tenha existido. O advogado que é apaixonado pela causa alheia, como regra, é um advogado bem-sucedido. Não falo do ponto de vista econômico, bem-sucedido porque realizado na sua profissão.
Tá certo, doutor Luiz. Reforça para a gente, então, em relação às eleições, né? O senhor que está aí, começou a percorrer, então, o Paraná, né, para a eleição da OAB. Quando que vai ser essa eleição? Como que vai funcionar?
A eleição vai ser no dia 22 de novembro. Os advogados todos podem votar, estando aptos. A eleição é direta. Até agora, só a nossa chapa fez inscrição. Dizem que haverá outras chapas de oposição, o que é sempre saudável, por conta da construção da legitimidade da vitória, né? Não tem problema nenhum. Acho que é muito importante que tenhamos debates para discutir história dos candidatos, perfil dos candidatos e propostas. Nós vamos ter uma eleição tão disputada como uma eleição municipal. Vários municípios têm menos de 90 mil eleitores, portanto, é uma eleição disputada voto a voto, e eu estreiei aqui em Maringá a minha campanha pedindo voto de escritório em escritório.
Tá certo, doutor Luiz. Muito obrigada por essa entrevista aqui na CBN. Uma ótima tarde.
Eu que agradeço, Letícia.
Nós conversamos com o candidato à presidência da OAB Paraná, Luiz Fernando Casagrande Pereira, que está aqui em Maringá. Hoje começa a campanha para a eleição da OAB Paraná.